Olá! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai, assim, dar uma olhada numa análise que tá dando o que falar, sabe? O título é provocativo. Institucional está matando a alt-season, o último suspiro das altcoins. Parece que o cenário cripto agora, em meados de 2025, tá bem diferente do que muita gente imaginava. A ideia aqui é tentar entender, né, por que aquelas famosas alt-seasons parece que ficaram para trás. E como que o dinheiro institucional entrou e, tipo, mudou as regras do jogo. Vamos tentar destrinchar isso.
Exato. É bem por aí. O argumento principal dessa análise é esse mesmo. Que a entrada massiva de capital institucional, a gente está falando de fundos, ETFs, até bancos, governos, isso mudou a dinâmica do mercado. Fundamentalmente. Esse capital, ele busca o quê? Principalmente o Bitcoin, porque o Bitcoin oferece para os olhos desse capital mais liquidez, uma percepção maior de segurança, um caminho para compliance e, claro, a escassez digital. É um fluxo bem diferente do que a gente via antes, né? Nos outros ciclos, o dinheiro novo chegava e, assim, meio que irrigava tudo. Ia para as altcoins, via ICOs, DeFi, NFTs. Agora não. O canal principal parece ser o BTC mesmo.
Interessante. Mas, peraí, isso não vai contra o que a gente observava? Eu lembro bem que a dominância do Bitcoin, aquela porcentagem de mercado, ela costumava cair nas alt-seasons. Muita gente até falava, olha aí, o Bitcoin está perdendo espaço para a inovação das alts. Como é que a análise explica essa aparente contradição?
Pois é, esse é um ponto crucial que o estudo tenta desmistificar. Essa queda percentual da dominância do BTC acontecia sim. Mas por quê? Porque o valor de mercado total das altcoins inflava muito, muito rápido. Era muito capital especulativo entrando, muito hype, muita narrativa de ganho exponencial, sabe? Então, o bolo todo do mercado cripto crescia. E as altcoins, como partiam de um valor bem menor, elas pareciam pegar fatias proporcionalmente maiores, mas era temporário. O Bitcoin em si, ele não enfraquecia não, pelo contrário, geralmente ele continuava se valorizando. E bem, ele sempre foi a base, a reserva de valor e a porta de entrada.
Ah, tá, agora faz mais sentido. Então a queda da dominância era mais um reflexo do boom especulativo nas outras moedas do que uma fraqueza do próprio Bitcoin. Entendi. E o que essa análise aponta como a grande virada agora, em 2025? O que mudou de fato?
A mudança-chave, assim, tá na origem e no destino do dinheiro. O capital institucional opera com outra cabeça, né? Ele vai priorizar ativos que tenham mais liquidez, mais histórico, uma infraestrutura de custódia mais robusta e um caminho mais claro para seguir as regras, para conformidade regulatória. E o Bitcoin, ainda mais depois de eventos como o halving, que corta a emissão pela metade, ele se encaixa melhor nesses critérios. O estudo até chama esse dinheiro de capital inteligente, um capital que tende a evitar o risco extremo, a baixa liquidez de muitas altcoins. E vamos ser sinceros, esse espaço das altcoins ficou marcado, segundo a análise, por muita promessa vazia e pelos infames rug pulls, né? Aqueles golpes que minaram bastante a confiança.
Nossa, aí a coisa fica mais séria mesmo. Se esse capital mais pé no chão, digamos, está evitando as altcoins tradicionais, isso quer dizer que a gente pode ver uma espécie de extinção em massa para elas? É esse o cenário que a análise está desenhando?
O estudo sugere algo nessa linha, sim. Fala num processo de seleção natural. Argumenta que a imensa maioria, milhares de altcoins que existem, muitas que só se sustentavam no hype, na especulação, elas tendem a perder relevância ou, bem, simplesmente desaparecer do mapa. Sobreviveriam poucas, talvez algumas dezenas. Quais? As que conseguirem mostrar fundamentos sólidos de verdade. Tipo, ter uma tecnologia própria robusta, um ecossistema real com gente usando e desenvolvendo, gerar receita, ter utilidade clara, comprovada e um bom nível de compliance, claro. O funil para o dinheiro entrar no mundo cripto agora seria, assim, majoritariamente pelo Bitcoin. Não mais tão pulverizado como antes.
Entendi o filtro. E nesse cenário mais enxuto, onde que entram os tais RWAs? Os Real World Assets. A análise fala deles. Seriam tipo uma nova alt-season, só que com outra cara?
Olha, são apontados sim como uma tendência forte. Mas o caráter é bem diferente. Aqui a gente está falando de tokens que representam ativos do mundo real mesmo. Coisas como títulos de dívida, imóveis, commodities, entende? Eles já nascem com uma proposta de valor diferente, têm um lastro concreto por trás, exigem auditoria, operam num ambiente regulatório que já tende a ser mais definido. É o mercado que tenta conectar o blockchain com a economia tradicional de um jeito mais sóbrio, sem aquela promessa fácil de multiplicar o dinheiro mil vezes, típica das altcoins antigas. Menos oba-oba especulativo, mais conexão com valor tangível mesmo.
Certo. Então, tentando amarrar as pontas aqui, a conclusão dessa análise, no fundo, é que o mercado cripto meio que amadureceu na marra, né? Com o Bitcoin se firmando como o grande porto seguro, a porta de entrada para o dinheiro institucional, e as altcoins passando por um filtro bem apertado, onde só sobrevive quem tem valor real comprovado ou quem está ligado nesse universo mais regulado dos RWAs. Seria isso?
Essencialmente, sim. O estudo pinta esse quadro. Uma mudança de paradigma, sabe? Do hype para o valor. Da promessa para a entrega. A dominância do Bitcoin nessa visão tende a ficar alta ou até aumentar, concentrando a liquidez institucional. Para as altcoins, bem, a era da especulação desenfreada parece ter ficado para trás. Agora a competição é baseada em fundamento, em utilidade real. Claro, é sempre bom lembrar, né? Isso é uma interpretação, uma análise de cenário. Não é de forma alguma recomendação de investimento. O mercado cripto continua volátil, com riscos.
Entendido, super importante esse ponto. Mas essa visão de seleção natural, essa exigência por valor real, utilidade comprovada, é bem forte. Fica até uma reflexão, né? Se o mercado realmente amadureceu nesse nível, o que que vai definir exatamente o sucesso e a sobrevivência dessas poucas altcoins e RWAs nos próximos anos? Que tipo de entrega vai ser considerada suficiente nesse novo cenário, que é mais exigente, menos especulativo? É algo para a gente ficar de olho, com certeza.